Senhores deputados, vamos então começar os nossos trabalhos. Peço desculpa pelas condições em que trabalhamos, ou seja, pela dimensão desta sala que não é a melhor, mas na verdade é aquela que nos foi atribuída hoje. E para os senhores deputados que assim o desejarem, podem seguir a reunião por Skype. Por Skype, pois. Entretanto, não está aqui ligado, João. Só me faltava mais esta agora. Veja lá se é preciso fazer aqui alguma coisa que diz que a palavra passe está errada. Se calhar tem que ser aqui outro utilizador, não? Está tudo errado. Que não têm condições físicas para estar na sala, recordo que a reunião pode ser seguida por Skype. Seguida e participada, claro. Ó João, e agora? Onde é que eu ligo aqui? Não sei. Já devia estar pronto. Já apareceu.
Já cá está.
Acho que é preciso tirar o som.
Tiraram onde? Aqui? O qual é? A barra de cima ou de baixo? Não sei. Ativar-te, mas se eu ativo, é que fica pior. Tem que ser ao contrário. Tem que ser a desativar. E agora?
E agora? Já não está.
Não?
Se está a ser ouvido. Alguém pode dar informação de quem está? 1, 2, 3. Está a fazer um certo eco.
Creio que está a fazer eco.
Está a fazer som de retorno.
E eu desliguei o som.
Está sem som aqui. Um, dois, três. Assim é pior.
É porque vou te mandar outra vez, tirar o som do computador e falar para cima.
E agora? Agora estou a ouvir aqui.
Mas é se estou a ouvir ou não?
Não, eu não preciso de estar a ouvir a mim próprio. E agora? Agora parece estar bem.
Está bem assim?
Sim. Desde que as pessoas que estão a acompanhar possam ouvir também, não é? Espero que sim. Senhores deputados, creio que podemos então iniciar os trabalhos. E o ponto primeiro diz respeito à resposta à carta enviada pelo Sr. Presidente da Assembleia sobre matéria de conflitos de interesses que foi apresentada por um conjunto de cidadãos na sequência de que o Sr. Presidente remeteu a referida carta para nossa apreciação. Essa carta foi, o projeto de carta estava distribuído e, em relação a ele, ao referido projeto de carta, que já foi, aliás, refletida numa primeira abordagem em reunião de mesa e coordenadores, quero sublinhar o seguinte. Do conjunto dos nomes referidos na carta em apreço, foi, para a nossa parte, remetido aos senhores deputados visados uma nota solicitando-lhes que, se assim o entendessem, enviassem à Comissão alguma observação que tivessem por relevante da sua parte quanto à matéria que na carta se referia, e recebemos resposta de todos os senhores deputados, à exceção de um, no sentido de afirmar a integridade das declarações que já constam da respectiva declaração de interesses. Portanto, os senhores deputados não sentiram necessidade de acrescentar qualquer matéria nova, reafirmando a integridade das suas declarações em sede de registro de interesses. Houve um senhor deputado que entendeu não se pronunciar, o senhor deputado André Ventura. Quero, no entanto, informar que, por diligências efetuadas pelos serviços de apoio à Comissão sobre a meu pedido, pudemos constatar que o senhor deputado André Ventura comunicou aos serviços da Assembleia a sua opção pelo regime de exclusividade com data de 3/7/2020. Optou pela opção pelo regime de exclusividade com data de 3/7/2020. De onde que me parece que devemos encontrar um modo adequado de agregar nesta carta, eu tenho uma sugestão a fazer quanto à inserção sistemática desta dualidade de informação. Uma em relação à opção pelo regime de exclusividade de um deputado e, nos outros casos, à reafirmação do teor das declarações de interesses dos demais deputados. Mas esta depois é uma questão de pormenor a ponderar-te em especial. A questão mais abrangente é o próprio teor da resposta nos termos do projeto que está distribuído e para o qual eu abria inscrições, pedindo aos senhores deputados o favor de se pronunciarem relativamente ao dito projeto de resposta ao despacho do Sr. Presidente da Assembleia, e darei a palavra a quem me solicitar. Aguarde. Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não subscrevemos este projeto de carta, da forma como se está a propor responder aos cidadãos. Eu, antes de mais, queria referir que a carta, do ponto de vista jurídico-legal, está absolutamente correta, impoluta e rigorosa. Mais se diz aqui que os senhores deputados estão a exercer o respectivo mandato em condições de regularidade e nada lhes diminui a capacidade de exercício pleno do cargo, o que é factual e o que é absolutamente verdade e inequívoco. A carta ainda mais no fim completa com uma explicação daquilo que são as figuras jurídicas sobre esta matéria, as incompatibilidades, impedimentos, verificação de existência de conflitos de interesse, o que acaba por ser também adequado para explicitar o normativo existente. De qualquer forma, nós discordamos daquilo que vem nos parágrafos mais abaixo, à guisa de conclusão, e passo a citar, que é o fundamento das normas, se for o caso, que deve ser politicamente questionado e não a honorabilidade pessoal de titulares de cargo quando exercem a inteira conformidade legal, e uma outra afirmação, também à guisa de conclusão, que a fazer valimento de interpretação diversa, mais valeriam os critérios subjetivos da moralidade individual que os critérios éticos do legislador democrático. E do nosso ponto de vista, é evidente que politicamente podem ser questionadas as normas, mas podem e devem ser questionadas politicamente essas mesmas normas e aquilo que são, a cada momento, os tais critérios éticos do legislador democrático. E, portanto, do nosso ponto de vista, os cidadãos, os próprios deputados, a própria Assembleia da República, pode fazer esse questionamento político, porque sabemos que estes critérios éticos do legislador são dinâmicos, são mutáveis ao longo do tempo em função das exigências da sociedade, das percepções, dos sentimentos, daquilo que se vai alterando com o tempo. E, portanto, para nós, há aqui nesta resposta uma leitura puramente literal e formalista do quadro legal, com a qual concordamos e, portanto, ou melhor, não discordamos de todo, porque ela é absolutamente correta, mas o Parlamento poderia ter uma forma distinta de responder aos cidadãos. E, portanto, e que se é verdade que nós estamos no domínio da ética e do bom senso, também não é menos verdade que, em alguns casos identificados, demonstram a necessidade, em nome da transparência e da credibilidade da Assembleia, haver uma regulação mais exigente destes problemas de eventuais, potenciais conflitos de interesses no quadro das comissões. E, portanto, do nosso ponto de vista, em vez de se discutir, em vez de se enviar aos cidadãos uma resposta absolutamente literal e formalista daquilo que é o quadro legal e o normativo legal, esta comissão poderia, se assim o entendesse, aceitar o questionamento político dos critérios do legislador, critérios esse, como sabeis, têm sido alterados ao longo dos anos. Estes critérios relativamente a esta matéria eram uns há 20 anos, foram outros há 10 anos, foram, entretanto, alterados há 5 anos e são hoje outros e serão outros daqui a 5 ou 10 anos. E, portanto, poderíamos dar uma resposta no sentido de acolher aquelas que são as preocupações dos cidadãos, verificar, eventualmente, a criação de um grupo de trabalho para estudar, eventualmente, a possibilidade de estas situações ou estas circunstâncias no abstrato serem consideradas ou não conflitos de interesse, porquanto estão aqui em causa, e nada aqui está em causa relativamente à honorabilidade destes cidadãos, destes deputados, porque eles estão em restrito cumprimento da lei, isso é absolutamente inequívoco, mas o que questionam os cidadãos é se o facto de alguém, de um deputado estar presente, ser membro efetivo ou coordenador de uma determinada comissão e ter interesses particulares, individuais, em situações, circunstâncias, negócios, empresas, que são, no fundo, tutelados, matérias que são tuteladas por essa comissão, se isso deve ou não, no futuro, ser consubstanciado, considerado um conflito de interesse. E, portanto, há várias formas, haveria pelo menos estas duas formas de responder, e nós não entendemos, nós não queremos acompanhar esta forma tão tão restrita, tão literal e tão formalista como está aqui a ser proposta, pelo que deixo à sua consideração e à consideração da Comissão, Sr. Presidente, que ou com a carta vai a nossa posição em anexo, ou na carta se registra aquilo que são as posições, o sentido de voto de cada partido, para que fique claro quem é que concorda com este teor e quem é que discorda. Muito obrigado.
Já tenho um conjunto dos senhores deputados inscritos, a quem darei a palavra, mas permitam-me que faça, para efeitos de precisão, uma observação na sequência desta intervenção do Sr. Deputado André Silva. Se reparar no último parágrafo do texto, da primeira página, o que aí se diz é que é inteiramente legítimo, o que daí resulta, que politicamente se questiona o fundamento das normas em vigor. Isso é um direito que assiste a toda a gente. Quem discordar da solução legal tem toda a legitimidade para questionar a solução legal. O que a Carta diz é que não se deve confundir uma eventual divergência quanto à solução legal em vigor com a honorabilidade das pessoas que estão a funcionar em conformidade com a solução legal em vigor. E, portanto, a questão que acho que está aqui aberta entre nós é saber se estaremos inibidos ou se não deveríamos fazer uma menção à integridade de deputados que no exercício das suas funções não estão a violar lei nenhuma que se lhes aplique. Esse creio que é o ponto em relação ao qual precisamos nos clarificar, e dou a palavra à Sra. Deputada Isabela Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a todas e todos os senhores deputados e todos os presentes. Sr. Presidente, eu, na sequência da intervenção do Sr. Deputado André Silva, eu só não sei se é possível questionar sobre qual era o sentido, então, da resposta. Se era dizer que vamos, então, abrir um grupo de trabalho para começar, assim, cada vez que alguém puser em causa o nome de 3, 4, 5, 6, 7 deputados que, em rigor, na prática, são atingidos. Vamos lá ver se nós nos entendemos sobre esta matéria. É que o problema é que nós estamos num Estado de Direito. E no Estado de Direito é permitido questionar o sentido ético-jurídico, ético-social, do valor axiológico das normas. Isso é perfeitamente possível. Agora, não através do ataque direto a deputados que estão no estrito cumprimento da lei. E não dizer ao Sr. Presidente da Assembleia da República, uma vez que o Sr. Presidente da Assembleia da República questionou o caso concreto dos senhores deputados, eu não vejo forma de esta comissão não responder ao Sr. Presidente da Assembleia da República que nós estamos num Estado de Direito e que os senhores deputados cumprem a lei. É necessário questionar o valor ético-social ou a censura, ou através das normas, censurar ético-socialmente outros comportamentos, outros. Isso é outro debate que, aliás, a própria resposta diz que é possível, no Estado de Direito também, fazer essa questão. Agora, o que eu não posso confundir é uma resposta institucional a dizer que ela por si só, ou que a questão em si colocada em termos abstratos, porque é a norma que está a ser questionada, dizer que aqueles deputados se calhar até estão numa situação ética menos correta e por isso abrimos o grupo de trabalho e pôr tudo no mesmo bolo. É injusto para os deputados em causa. É injusto para esta comissão, nomeadamente para o grupo de trabalho que esteve a ver a conformidade do registro de interesses, e eu creio que é lançar muito ruído num debate que deve ser sereno. E é preciso explicar, e creio que a resposta deixa bem claro o seguinte. Uma coisa é a necessidade que a lei tem de, precisamente para evitar potenciais conflitos de interesses, exigir que um deputado diga quais são as suas áreas de atividade onde pode haver conflitos de interesse. E nessa altura, as votações, as reuniões das comissões, toda a gente pode escrutinar aquilo que um senhor deputado faz, como é que vota, como é que decide e como é que influencia. Eu não sei como é que nesta Assembleia da República temos informação privilegiada, a não ser situações em que estamos a coberto de segredo de justiça, mas isso não sei se posso considerar informação privilegiada, porque acho que não é privilégio nenhum ter esse tipo de informação. Em termos de decisão política, não vejo onde é que temos informação privilegiada, por um lado. Por outro, aquilo que eu verifico é situações em que se tende tendencialmente a colocar os deputados numa situação de exclusividade, pode ser esse o parecer e é seguramente o sentido de alguns dos grupos parlamentares aqui, mas isso é uma outra discussão que não cabe neste debate ou nesta resposta. Portanto, a questão é se nós devemos confundir os patamares das coisas e dizer, afinal de contas, o grupo de cidadãos tem toda a razão, vamos lá ver a situação em concreto destes deputados. E aí sim estamos a colocar e a dizer e a colocar uma suspeita sobre alguém que, no quadro do Estado de Direito, cumpriu a lei e que, sendo um Estado de quadro de direito democrático, tem o direito, as pessoas, de ver a sua honra defendida, como qualquer cidadão tem o direito de não ofender a honra de outrem, mas sim de questionar o valor axiológico que está subjacente às normas. Muito obrigada.
Também tenho pedido a palavra do Sr. Deputado Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também cumprimento todas as deputadas e senhores deputados. Eu não vou, obviamente, repetir aquilo que acabou de dizer a senhora deputada Isabel Onete, porque subscrevo inteiramente, mas eu não estava cá na última reunião e também na sequência da intervenção do senhor deputado do PAN, eu queria dizer, em primeiro lugar, que eu, desde logo, achei um pouco bizarra a carta do Presidente da Assembleia da República, nos termos em que ela é reformulada, e uma vez que ficar na última reunião, aproveito para dizê-lo, a forma como ela é formulada até poderia suscitar da nossa parte, por defesa da instituição parlamentar em primeiro lugar e defesa da honorabilidade dos deputados atingidos, uma resposta mais curta e mais sucinta, mas acho que é pedagógica a forma como esta carta está redigida e, portanto, talvez num impulso mais imediato seria tentada a defender uma resposta mais curta, mas depois, lendo este projeto de resposta, acho que é pedagógico. Depois gostava de recordar que nós não estamos a responder aos cidadãos, estamos a responder ao Presidente da Assembleia da República. Isto ainda é uma instituição, chama-se Parlamento, fomos interpelados pelo Presidente da Assembleia da República, que nos pediu uma resposta, e estamos a responder ao Presidente da Assembleia da República, não estamos a dialogar com uns senhores que publicaram uma carta atentatória da dignidade e da honorabilidade de deputados no jornal. Penso que a resposta é à segunda figura do Estado, é essa resposta que estamos a fazer e não a dialogar diretamente com cidadãos. E era bom recordar este facto elementar que alguns se esquecem. E depois, também gostava de recordar que, para além de, evidentemente, estarmos num Estado de Direito, que isto, algumas posturas aqui, obviamente, respaldam-se num tipo de postura mais vasta, que vai fazendo escola, populista, de ataque à democracia parlamentar, e esquecendo que cada vez que se despreza a importância do Parlamento e dos deputados e da honorabilidade dos deputados e assim também da sua liberdade de atuação, está-se a ofender diretamente os eleitores que elegeram esses deputados. E, evidentemente, se pode questionar as normas pelas quais nós somos regidos, os cidadãos podem sempre exigir, para além do voto, que é uma coisa que ainda conta, enquanto formos uma democracia representativa, embora não conte para todos, podem sempre usar do direito de petição, fazer uma iniciativa legislativa popular, evidentemente. Agora, o que não pode acontecer é cada vez que alguém escreve uma carta, cada vez que alguém escreve um mail, cada vez que alguém escreve uma notícia no jornal ofendendo a honorabilidade ou o bom nome de deputados e deputadas que cumprem a lei num Estado de Direito, chegarmos à belíssima ideia de criar grupos de trabalho para pôr tudo em causa. Quer dizer, isso é que acho, de facto, o fim do mundo numa democracia parlamentar. E, portanto, eu concordo com esta carta, que acho pedagógica, e que até corresponde a um tipo de reação mais ponderada do que aquela que eu teria num momento imediatamente a seguir a ler a carta do Sr. Presidente da Assembleia da República, ao qual nós estamos a responder e a mais ninguém. Muito obrigada.
Pedro Filipe Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A opinião do Bloco de Esquerda sobre esta carta e sobre este processo já foi afirmada perante vários dos seus deputados e senhoras deputadas pelo deputado José Manuel Pereza em reunião de mesa de coordenadores e, por isso, não terá nenhuma novidade para esses que já ouviram, mas permita-me que repita os pontos fundamentais para publicamente também ficarem expressas as posições. A carta cumpre uma resposta formal necessária a um pedido do Presidente da Assembleia da República e explicita desde logo e responde desde logo dentro do quadro jurídico vigente. Basta uma pequena pesquisa pelo histórico parlamentar para perceber que o Bloco de Esquerda tem várias reservas e apresentou várias críticas ao modelo atual vigente. A nossa proposta parte logo de um paradigma diferente, que é do mandato de deputado e deputada ser exercido em função de exclusividade, o que nos permitiria ter um relacionamento com a sociedade civil de uma maior transparência na nossa opinião. Sabemos que essa opinião não é a mesma de outros grupos parlamentares e, por isso, fomos vencidos em várias das votações que existiram anteriormente. E é por isso que, percebendo que esta é a lei em vigor, esta não é a nossa lei do Bloco de Esquerda e estes não são os termos do exercício do mandato de deputado que nós gostaríamos que acontecessem, mas são aqueles que existem. E por isso os deputados e as deputadas atuam dentro da legalidade, significa que atuam dentro dessas restrições, dessas obrigações, neste modelo legal que existe. A carta dá nota disso. Eu sou sensível a alguma argumentação do Sr. Deputado André Silva sobre aquela frase em particular, porque há aqui uma visão sobre a frase que me parece poder ser questionada. O Sr. Presidente sugeriu e escreveu, creio que não estou aqui a ferir nenhuma suscetibilidade ao dar-lhe o cunho inicial desta proposta de resposta, que a resposta em si era sobre a forma como as pessoas colocavam em causa a relação dos deputados com a lei. E desse ponto de vista, a resposta é certeira. Se a discordância que existe é com a lei, o sentido da crítica é à lei. Mas a verdade é que podem existir críticas políticas também, mesmo dentro desta lei, aos deputados. Eu vou dar um exemplo concreto. E até uma crítica política de cariz, de raiz, de ética. O Sr. Deputado André Ventura fez campanha publicamente advogando o exercício do mandato em exclusividade, coisa que não fez. Não fez porque fazia comentário televisivo e era remunerado por isso, e eu creio que esse até nem era o problema principal nesta proposta política. Não estou a falar aqui de problema legal, problema político. Entre o advogar o seu mandato da exclusividade e dar-lhe aí um cunho ético de desempenho de funções públicas, mas depois não era problema do comentário televisivo, era, do nosso ponto de vista, o problema de ser consultor de uma empresa de engenharia financeira, vistos golds, especulação imobiliária, basicamente dá para os gostos que nós quisermos com que quisermos analisar esta matéria. Bem, eticamente isto é absolutamente condenável, politicamente é condenável, nós já o confrontamos politicamente sobre isso, até não estou a cometer aqui nenhuma deselegância ao falar deste caso concreto, não estando presente, porque já o confrontamos em plenário, publicamente, sobre esta situação. E eu creio que, desse ponto de vista, este parágrafo pode parecer redutor. Parece-me que não era, e percebo que eu dei a interpretação que que me parece existir no pensamento originário, mas ele tem este problema nesta parte da interpretação. Eu peço desculpa a todas e a todos. Eu vou ter de sair porque há uma outra reunião de cariz parlamentar na qual tenho que participar. Agora, eu não quis deixar de participar neste ponto e de dar a indicação do Bloco de Esquerda. Acompanhamos o texto, temos críticas ao enquadramento legal. Essas críticas são históricas e por isso não achamos que agora seja o momento para reabrir o debate do ponto de vista legislativo a reboque destes aspectos concretos, que são críticas que os cidadãos fazem, e a responsabilidade será deles. Nós temos a intenção de, em momento que considerarmos oportuno, reabrir este debate do ponto de vista legislativo, mas com propostas em concreto para alterar a lei, a exemplo do que já fizemos no passado. E por isso peço-vos desculpa, vou ter que me ausentar, não é para desvalorizar o debate nem contributos de outros, mas porque há aqui uma circunstância que me impede de estar presente. Muito obrigado.
Sr. Deputado, eu posso deduzir que, independentemente da sua observação, e como vai sair, não faria sentido que eu próprio fizesse uma outra observação à sua observação agora. Posso deduzir que, com essa reserva que pode ficar em ata, é favorável à resposta tal como está. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Depois. Oh, peço desculpa. Ó Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pegava exatamente aqui, neste ponto, em que fica o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, acompanhando aquilo que já foi dito por vários senhores deputados relativamente ao facto, em primeiro lugar, de nós não podermos discutir regimes jurídicos, ainda mais um regime jurídico tão sensível como este, a reboque de casos concretos. E aqui os casos concretos são duplos. Nem o caso concreto do cidadão que questiona, nem o caso concreto do deputado que é visado. Acho que nem um nem outro devem ser fonte de uma discussão, porque aquilo que deve ser essencial no Estatuto do Deputado e na matéria dos impedimentos e das incompatibilidades é a avaliação geral e não particular, e uma lei que seja efetivamente transposição daqueles que são os princípios que entendemos que nela devem figurar. E não temos todos a mesma opinião sobre isso. Esta lei já foi revista várias vezes e já houve diferentes votações sobre ela. Agora, eu queria aqui, relativamente ao que disse o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, e que tem um pouco a ver também com o que disse o Sr. Deputado André Silva, ir à carta original. Porque a carta original é muitíssimo clara. Diz, numa investigação preliminar, compulsada a informação disponível no sítio da internet do Parlamento, primeiro ponto importante, os cidadãos hoje podem ir ao sítio da internet obter toda a informação para poderem formar a sua opinião sobre aquilo que é o cumprimento do Estatuto dos Deputados. Isto não foi sempre assim, nem parecido. E, portanto, não devemos ignorar o facto da fonte ser o próprio Parlamento e a transparência que o Parlamento dá ao seu funcionamento. E depois continua. Entendemos que são frequentes as situações que podem ser consideradas como conflito de interesses real, potencial ou aparente. E também já vamos a esta tripla distinção. Tal como definidas, e isto é que é importante, tal como definidas no artigo 27 do já referido Estatuto dos Deputados. Portanto, não há aqui nenhum questionar para além da lei. Isto que foi aqui introduzido no debate, de que há uma consideração ética, podemos todos ter sobre estes casos ou sobre quaisquer outros, mas nem os próprios cidadãos a fazem. Porque não dizem, até pode ser legal, mas achamos que não devia ser, por outra coisa, à frente fazem essa consideração, apenas num caso. E depois, um parágrafo que me parece muito ilustrativo do sentido da carta, que justifica depois muito bem o sentido da resposta, que diz o seguinte: nas várias comissões parlamentares detectamos situações em que os conflitos de interesse são possivelmente reais, certamente potenciais, mas sem dúvida aparentes. Eu acho que isto diz tudo sobre esta carta. Diz tudo sobre esta carta, quer dizer. E, portanto, quando nós estamos a pensar a forma como devemos responder, a única maneira que podemos responder a quem se funda na informação transparente do Parlamento, a quem se funda no eventual incumprimento da lei e depois conclui que, bom, se não for real, bom, pelo menos é potencial, E se não for potencial, no mínimo é aparente. Ou seja, o Parlamento não se coaduna com este nível de rigor. Quem escreve publicamente pode achar que esta é uma grelha de rigor que lhe é suficiente. Esta grelha de rigor não é suficiente para um órgão de soberania. E, portanto, acho que a única maneira de responder é aquela que o Sr. Presidente aqui apresentou. Nós cingimos-nos, tal como os cidadãos, aos termos da lei, damos a resposta nos termos da lei e é nos termos da lei que um órgão de soberania se deve pronunciar para manter, ao mesmo tempo, a transparência necessária que foi aproveitada pelos próprios cidadãos, mas o princípio da legalidade, que é aquele pelo qual, o único pelo qual se pode reger nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. E então agora a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto foi debatido já na reunião antecedente de mesa e coordenadores e foi burilado para chegarmos a esta conclusão de carta que aqui temos para análise. Devo dizer, não revelando propriamente grandes informações, que na altura defendi aquilo que a Sra. Deputada Isabel Moreira disse agora, ou seja, uma carta lacónica e curta e seca, para mim era suficiente. Admito, até ouvindo as palavras da Sra. Deputada, que se calhar foi impulsivo e, naturalmente, que nos revemos no teor da carta que nos é presente hoje, sobretudo na medida em que ela representa o debate que existiu em torno da mesma. Dizer ainda, como não posso deixar de dizer, e também já o tinha dito, que me parece que nesta salvaguarda pelo respeito pelo Estado de Direito e pela absoluta legalidade, estrita legalidade das normas e regras que se nos aplicam, o despacho a que respondemos, porque é um despacho que respondemos, também não dá grande ajuda, porque é um despacho que não vem, não é ele próprio, defensor destes princípios que a todos nos cabe e incumbe salvaguardar. Dito isto, dizer-vos agora aquilo que por onde queria ter começado, que é que o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, que estava aqui sentado, saiu precisamente por estar a analisar uma carta de resposta ao Presidente da Assembleia da República, mas que o envolve, e portanto, naturalmente eu queria dar nota disso a todos, saiu por essa circunstância. Feito este parênteses, dizer o seguinte, que a carta a que não nos é pedido que comentemos, é-nos pedido que respondamos ao despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República. Podemos aqui comentar no debate que estamos aqui a fazer, mas não nos é pedido que comentemos a carta. É-nos pedido que respondamos ao despacho. É isso que estamos aqui a fazer, é isso que a carta que nós propomos faz. Mas a dita carta não faz só um ataque direto, como disse a Sra. Deputada Isabel Honeto, mas faz pior. Faz a afirmação de que deputados em concreto estão em conflito de interesses. Potencial, aparente, estão. E a verdade é que não estão. E, portanto, se não estão, nós não podemos dizer que eles podiam eventualmente estar no ano 2035, quando as leis mudarem. Não podemos, a não ser que fôssemos todos irresponsáveis. É preciso não perdermos de vista o seguinte. A Comissão de Transparência, sendo embora um órgão e uma comissão especializada da Assembleia da República, não é ela própria a Assembleia da República. Ou seja, compete à Comissão de Transparência analisar a lei em vigor e não criar novos normativos. Compete-nos a nós, como deputados que aqui estamos, membros do conjunto de deputados que compõem a Assembleia da República, fazer isso eventualmente, se assim entendermos. Mas esta Comissão não. Aliás, sem estar a trazer debates recentes do hemiciclo, mas não podemos deixar de o dizer. Aquilo que, a propósito da defesa das propostas que o PSD ali apresentou, eu referi como sendo a imagem injusta de opacidade que existe em torno da Assembleia, e aqui quero repetir, a imagem injusta de opacidade, a proposta de introdução de personalidades exteriores ao Parlamento nesta Comissão, que volto a repetir, só lhe compete analisar a lei vigente e não criar novos normativos, volto a repetir, compete neste figurino e competiria no figurino que propunhamos, visava precisamente não permitir que determinados guardiões ou autoproclamados guardiões da ética republicana aparecessem a pôr tudo em causa como se, de facto, o regime regra neste Parlamento fosse da opacidade, quando não o é. Quando não o é. E dizer também o seguinte. Mesmo a exclusividade a que se referiu o Sr. Deputado, já não está presente, do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, dizendo que defende a exclusividade. É preciso não perdermos de vista que o facto de uma pessoa estar em exclusividade não significa que não seja acionista ou sócio de empresas várias, de uma ou de 100. E, portanto, esta exclusividade, que é uma panaceia interminável de suspeições, esta exclusividade não apagava nada disto. Aliás, vou arriscar, todos os casos aqui referidos, se estivessem em exclusividade, que nem sei se estão, não deixariam de estar sujeitos à suspeição que sobre eles foi atirada de um modo pouco responsável. E eu vou dizer porque é pouco responsável. Porque a carta, e ainda bem que o Sr. Deputado João Almeida leu várias passagens, mas não leu esta, que é aquela porque eu tenho particular gosto, ainda bem, deixa uma para mim, que é, diz assim, a acumulação de funções, ainda que eventualmente legal, em comissões parlamentares, implicam diretamente interesses empresariais. Eu não sei o que isto é. Ainda que eventualmente legal, não sei o que é legal. Não é eventualmente legal, é legal. Ela pode ser ilegal amanhã, mas hoje é legal. E nós, se queremos respeitar a lei e o direito, temos que, nesta comissão, refletir em torno de que lei que se nos aplica. Não está na nossa alçada alterar essa lei já, agora no imediato. Podemos, eventualmente, refletir, porque estes cidadãos merecem o mesmo respeito que quaisquer outros cidadãos portugueses. Eu não atribuo a estes cidadãos o papel de guardiões da ética republicana, não atribuo. E, portanto, naturalmente, que têm as suas considerações, têm, como disse a Sra. Deputada Isabel Moreira, o voto e depois o direito de petição e depois todos os instrumentos que a lei nos permite, e são muitos, somos uma democracia ocidental civilizada e que permite participação dos cidadãos. E, portanto, para terminar, para não me estender em demasia, dizer o seguinte: nós não podemos permitir que sejam lançadas suspeições de modo irresponsável por todos nós. Não podemos. Eu até há 8 meses atrás nunca fui deputado na vida. Não sou. E sou agora. E, portanto, eu não vou deixar de ter a vida que tinha, nem vou permitir que agora que sou deputado, não vou, porque acho que isso não é a mim que faço enfim, não é em meu benefício que tenho esta posição, em benefício da instituição parlamentar. Não é por ser deputado que passo a ser uma pessoa menos considerada do que era antes de o ser. E não posso permitir uma coisa dessas. Agora, a verdade é esta. Se permitirmos que isto avance, nenhum de nós pode votar as alterações às tabelas de IRS, como aliás está dito numa das cartas que aqui veio. Nenhum de nós pode. Estamos todos em conflito de interesses. Se votamos uma redução de 1% nos IRS, no IRS vão dizer que é para nós pagarmos menos. Estão a ver? Isto é interminável. Se deixarmos entrar esta dimensão, que não é de escrutínio, porque o escrutínio está feito, como disse o deputado João Almeida, e bem, ele é absolutamente transparente, público, está para toda a gente ver. O escrutínio existe. Agora, ele está sujeito ao princípio da legalidade. E sujeito ao princípio da legalidade, esta carta que nos é presente, de resposta ao despacho do Sr. Presidente da República, do Sr. Presidente da Assembleia da República, perdão, é que depois responderá, eventualmente, aos cidadãos aquilo que bem entender. A nós compete-nos responder ao Sr. Presidente da Assembleia da República. E, para terminar mesmo, Sr. Presidente, dar uma nota de ligeiríssima sugestão relativamente ao antepenúltimo parágrafo, quando diz, consequentemente, face ao exposto, reitera com clareza, eu sugeria e sugeríamos que aqui se dissesse, consequentemente, face ao exposto, a Comissão para a Transparência e Estatuto dos Deputados conclui que, porque de facto são conclusões daquilo que está exposto, e deixa de forma clara que esta é uma deliberação da Comissão, ou seja, que esta carta é uma pronúncia em plenário da Comissão de Transparência. E depois, inclusivamente, se aceitassem essa sugestão, numerava as 3 conclusões subsequentes, porque no fundo condensam aquilo que está dito antes e que se conclui no final. É uma questão de apenas de organização de texto e de... Portanto, a última era numerar as 3 conclusões. Portanto, ponto 1, as situações. Ponto 2, não foi identificada. Ponto 3, as atividades parlamentares. Está bem? Muito obrigado.
riscos ou questões que se podiam ter registado, mas não concretiza, efetivamente, com nenhum elemento que não esteja que não seja do conhecimento da Comissão e do Grupo de Trabalho, que não esteja publicitado no site e que, por essa razão, não corresponda a estas matérias. Uma nota só brevíssima. O debate sobre a lei pode ocorrer a qualquer momento, mas eu também acho que é importante que se sublinhe, nem que fique só na ata desta reunião, que este debate aprofundado sobre a legislação, sobre incompatibilidades, impedimentos, conflitos de interesses e transparência, foi feito na legislatura anterior e houve ampla possibilidade de todos os grupos parlamentares apresentarem propostas e integrarem as comissões parlamentares. Não é fulanização da discussão, Sr. Deputado André Silva, por isso é que eu também queria dar esta nota. O PAN não fez na altura a apresentação de propostas sobre esta matéria. A integração de uma comissão eventual estava ao alcance de todos os que o pretendessem fazer, estava ao alcance de todos os que pudessem fazer, e a apresentação de propostas e iniciativas legislativas da matéria é também algo que é uma faculdade de todos. E até ao momento, enfim, mais uma vez, não é para transformar isto num debate político, mas também eu acho que com coerência devemos encarar o debate na nota do seguinte: se assumimos como prioridade certas matérias, e o PS fez na legislatura passada, o PSD, o CDS, quase todos os grupos parlamentares apresentaram propostas, o PAN, de facto, contribuiu para o debate com uma proposta nesta legislatura sobre lobby e sobre uma única alteração em matéria de conflitos de interesse ou em matéria de incompatibilidades e impedimentos, para obrigar ao registro de quem faz parte de associações discretas. Foi o seu contributo para este debate. E, portanto, perante a evidência aparente de que haveria muitas matérias em que seria necessário revê-las, de facto, no momento em que estamos a discutir uma outra coisa, que é a aplicação da lei, e invocamos a lei que deveria lá estar, a pergunta que não podemos, infelizmente, deixar de fazer é: então porquê é que não houve propostas ou a concretização de outras coisas que pudessem lá estar em cima da mesa? Pronto, queria concluir só dando nota que o Grupo de Trabalho de Registro de Interesses também tem avaliado atualizações, como o Sr. Presidente bem referia há instantes, de algumas deputados que optaram por passar à exclusividade. Naturalmente, há umas que têm que ser avaliadas pelo Grupo de Trabalho, porque muitas vezes até temos imprecisões ou elementos que ficam a faltar, nomeadamente, não pode desaparecer de um registro de interesses matéria que constava anteriormente sobre os últimos 3 anos, às vezes pode levar a que demore mais tempo, mas esse rastreio e esses elementos ficam a constar do processo, e é isso que garante aos cidadãos que podem escrutinar aquilo que é a atividade dos deputados. Mas também não confundimos outra coisa, e com isto termino mesmo. Uma pequena imprecisão, não é uma imprecisão, mas é uma questão que o Sr. Deputado Filipe Soares referia, que eu acho que deve também ser explicitado. Uma coisa é criticar politicamente uma incoerência de um senhor deputado que diz que vai fazer uma coisa sobre a forma como exerce o seu mandato e depois não a faz, totalmente legítima. O Sr. Deputado deu exemplo de um caso em que criticou o Sr. Deputado André Ventura por esta razão, e portanto, isto é diferente do lançamento de uma suspeição jurídica generalizada de que há um incumprimento da lei, o que é uma coisa diferente de dizer: tu és incoerente porque dizias que não farias uma coisa em exclusividade, ou que farias, e não estás a fazer. Toda a abertura para debate político. Mas disso não cura esta comissão, nem uma resposta ao Presidente, nem uma resposta aos cidadãos. Coisa distinta é dizer, não que és incoerente, mas que estás a praticar uma ilegalidade ou a violar a lei. Isso é uma coisa bem diferente, e por isso é que eu penso que a carta está aponta nos caminhos certos. Procura ser pedagógica, mas também assertiva no que diz respeito ao Estatuto dos Deputados. Obrigado.
Sr. Deputado André Silva.
Sr. Presidente, obrigado. Eu tenho mesmo que me ausentar, tenho que ir para outra comissão. Começava por responder a um comentário da senhora deputada Isabel Oneto, dizer que o meu comentário é lançar ruído sobre um debate que se quer sereno. Bom, eu quero-me parecer que estou a fazer este debate de uma forma serena, construtiva. Tive o cuidado de dizer e de reiterar, e que reitero, que a carta está rigorosa do ponto de vista jurídico-legal e que eu nunca quis, nem quero, colocar em causa a honra, a honorabilidade dos deputados. Não é isso que aqui está em causa, e a interpretação que nós fazemos sobre a Carta dos Cidadãos nada tem que ver com isso, tem que ver com o facto de nós considerarmos, nós que defendemos o regime de exclusividade, que qualquer cidadão, e estes cidadãos, podem, ao contrário do que está escrito e redigido na carta, e ao contrário da interpretação que o Sr. Presidente deu, que os critérios éticos do legislador, do Estado Democrático, podem a qualquer momento ser questionados. Não, não é isso que está escrito. Não é isso que está escrito. E, portanto, aquilo que é um conflito de interesse aparente hoje, pode não ser amanhã. E diz o Sr. Deputado do Partido Social Democrata: é verdade, nós podemos eventualmente refletir sobre isto. Claro, foi precisamente o sentido da minha intervenção, dizendo, sim, que esta resposta é demasiado literal, apenas e só dá resposta relativamente àquilo que é o normativo jurídico ou legal, e não abre o caminho, como tantas cartas
tantas cartas, tantos e-mails, tantas petições, tantas iniciativas legislativas, são tantos impulsos dos cidadãos, acontecem e ocorrem, e que provocam mudanças legislativas. Este poderia ser encarado, eventualmente, como o senhor, como o Partido Social-Democrata.
Peço-vos, senhores deputados, não generalizem a conversa lateralizada, por favor. Queira continuar, senhor deputado André Silva.
Nós assistimos, bastas vezes, a impulsos legislativos nesta Casa, que não têm origem apenas e só em iniciativas legislativas de cidadãos ou de petições. Notícias, cartas, e-mails, factos, ocorrências, que nos levam, e bem, não fulanizando, a fazer alterações legislativas. Isto sim, a minha intervenção é construtiva, ao contrário daquelas que já vêm sendo proferidas pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que sempre, e quando não tem outros argumentos, diz: onde é que estava o PAN na legislatura passada, com um deputado que não conseguiu apresentar propostas nas 12 comissões existentes e acompanhar todos os trabalhos? Onde é que vocês andavam? E, portanto, Sr. Deputado do PAN não tem autoridade, agora, neste momento, para vir falar de um processo legislativo que ocorreu há 2 ou há 3 anos atrás, porque não participou nele, porque devia ter participado, porque tinha um grupo parlamentar de 100 deputados. E, portanto, é esta a argumentação, bastas vezes utilizada pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, e que, de facto, não valoriza o debate e não contribui para um debate construtivo e sereno. O que é que nós podemos fazer? Podíamos dar uma resposta desta, mas podíamos dar também outras respostas amanhã, por exemplo, na ação no debate do regimento. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves fez uma lista curta daquilo que têm sido as propostas do PAN nesta legislatura. Esquece de uma que foi aprovada no regulamento da COF, não foi aprovada noutros regulamentos de outras comissões, mas que está para debate e aprovação no regimento, que é, por exemplo, que tem que ver com um conflito que hoje em dia de interesse é aparente, mas que, se quisermos, ele passa a ser potencial e real. Um senhor deputado, não interessa de que partido, que trabalha numa empresa de advogados, que lida com vistos gold, é autor de projeto, foi autor de parecer de um projeto de lei sobre a revogação de vistos gold. E vocês vão dizer, juridicamente, legalmente, não há aqui qualquer conflito de interesse. Concordo com os senhores. É verdade. E a pergunta que eu vos faço é, senhor deputado do Partido Social Democrata, concorda com isto? Devemos refletir nisto ou não? A proposta do PAN, que o PAN fez na Comissão de Finanças, no regulamento, foi aprovada, isto é, que os deputados que tenham interesses diretos na matéria do parecer para o qual foram nomeados, não o devam ser. Foi aprovada numa comissão ou não foi noutra? Propusemos isto no regimento, vai ser votado, não sei se amanhã, sexta-feira. Esta, por exemplo, é uma das medidas, senhora deputada Isabel Oneto, em que podemos refletir, caminhar, andar um bocadinho mais, no sentido de transformar aquilo que é potencial e aparente, naquilo que é aparente, num potencial ou num real. E, portanto, vocês podem continuar a dizer que este exemplo que eu acabei de dar, que não tem qualquer conflito de interesse. Do ponto de vista jurídico-legal estrito, tem toda a razão. Do ponto de vista daquilo que é a nossa percepção enquanto partido, da percepção dos cidadãos, é óbvio que tem, claro que tem, como é evidente. E, portanto, podemos dar um pequenino passo, porque a maior parte, por exemplo, dos pareceres que são feitos nesta Casa são dos maiores partidos, dos 2 maiores partidos que têm, sei lá, 90% dos deputados, que se não for aquele deputado, é o outro que o faz. E, portanto, há aqui no caminho daquilo que deve ser um regime de exclusividade, há aqui pequenos passos que nós podemos dar no sentido de, no fundo, acabar com aquilo que vocês chamam de conflitos aparentes e que, para muitas pessoas, e que são aparentes e que não são conflitos, de facto, nem impedimentos do ponto de vista jurídico-legal, eu reitero que isso é verdade e é factual e concordo com vocês, mas que se calhar não o deveriam ser. E aquilo que, concordando com tudo o que está na carta, à exceção daquelas menções à guisa de conclusão, a Assembleia da República poderia dar uma resposta mais no sentido de sim, poderemos eventualmente refletir sobre se alguém que tem um negócio privado numa construtora deve ser coordenador da economia, se tem um negócio privado na saúde deve ser coordenador da Comissão de Saúde, que não é neste momento, mas poderá vir a ser, eventualmente. Ou seja, eu penso que este debate construtivo, sério e sereno deve ocorrer, nada mais. E, portanto, era só isto. Peço desculpa por não poder estar mesmo presente, por não poder estar mais tempo aqui na comissão. Tenho que ir driblar uma outra comissão, tratar de um outro assunto.
E peço, Sr. Presidente, que, tal como referi no início, que fique de uma forma ou de outra explicitado na carta a nossa não concordância. Muito obrigado.
Sr. Deputado, eu peço-lhe só mais um minuto, porque opiniões são opiniões e factos são factos. E o Sr. Deputado refere como facto alguma coisa que é contrária ao que está, na sua opinião, que é divergente do facto que está na carta. Porque o Sr. Deputado diz que se deveria reconhecer a legitimidade para questionar as orientações da legislação. Ora, isso está cá escrito. Está dito, em face do acervo legal, que é o que está em vigor, é evidentemente legítima qualquer discordância sobre as orientações consagradas. Mas sendo essas as orientações e não outras, é o fundamento das normas, se for o caso, que deve ser politicamente questionado e não a honorabilidade pessoal de titulares de cargos quando exercem em conformidade legal. Portanto, o que eu tenho que perguntar ao Sr. Deputado André Silva é se é contra esta afirmação que está em causa, que está contra. Ou seja, está contra que a Carta reconheça que é legítimo pôr em causa politicamente orientações legais em vigor. A Carta diz que é legítimo pôr em causa orientações legais em vigor. O que a Carta diz é, não se confunda isso com pôr em causa a honorabilidade das pessoas que estão de acordo com a lei que está em vigor. Qual é verdadeiramente a sua divergência quanto a isto? Eu não consegui perceber. O Sr. Deputado sugere que a Carta diz que não é politicamente legítimo pôr em causa a legislação em vigor. Ora, ela diz exatamente que isso é legítimo fazer. Em que é que ficamos? Se tiver a bondade de responder...
Posso, Sr. Presidente? Passo a citar. É o fundamento das normas, vírgula, se for o caso, vírgula, que deve ser politicamente questionado e não a honorabilidade pessoal titulares de cargo quando exercem em inteira conformidade legal.
É contra isso que o senhor está contra?
Claro. Mas porquê é que...
O que devia estar escrito é... Não é legítimo pôr em causa as orientações legais?
Não é.
É então, mas é o que está a
dizer. Não, desculpe, não é a nossa interpretação.
É legítimo pôr em causa as normas em vigor?
Mas a seguir contraria, senhor Presidente.
E a seguir, o que não é adequado é pôr em causa a responsabilidade do senhor Presidente.
É legítimo a
Sr. Presidente.
Tem toda a razão. Existe a lei. Mas como estamos contra a lei? Não se cumpre a lei. Para o domínio contra a lei. Eu acho que não é
para o domínio. É só para... Um eventual mal-entendido disto, não é?
É claro, o que aqui está escrito é o fundamento das normas que deve ser politicamente questionado. E o que eu quero dizer é que os critérios éticos do legislador devem ser questionados ou podem ser questionados a qualquer momento.
Claro, é o que cá está dito. Ó, Sr. Deputado, não me leva mal, mas isto é uma questão de literacia, é o que cá está dito. Se o Sr. Deputado diverge disto, é um absurdo de leitura, desculpar-me-á.
Sr. Presidente, a interpretação que nós fazemos, e mais uma vez reiteramos que discordamos do teor e da leitura da resposta puramente literal e formalista da carta, ela poderia ir num outro sentido que não veio.
O Sr. Deputado está no seu direito, mas ficou claro nesta reflexão partilhada de que a legitimidade para questionar normas em vigor não só não se põe em causa, como se assume expressamente que isso é totalmente legítimo. Tem a palavra o Sr. Deputado Isabel Neto. Portanto, darei por oposição do Sr. Deputado à aprovação da carta, certo? Ok. Sr. Deputado Isabel Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu fui também um pouco na sequência da intervenção do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares relativamente à questão do deputado André Ventura, porque, de facto, uma coisa é nós censurarmos politicamente determinados comportamentos que não são conformes à linha política que a pessoa para si própria e para o conjunto dos deputados, dos políticos, defendeu. Outra é aquilo que está na lei. Vamos lá ver. O Partido Socialista não diz que as valorações ecossociais mudam no tempo e no espaço, quer dizer, não são iguais em todo o lado, nem ao mesmo tempo em todo o lado. Divergem, evoluem, é certo. O que nós queremos aqui dizer relativamente a esta carta são duas coisas muito claras. Primeiro, se os deputados entenderem que devem fazer uma análise, porque ainda não se conseguiu passar para a sociedade em geral, não se conseguiu passar que os cargos são exercidos com a honorabilidade que a função exige, bem, então alguma coisa tem de ser feita. Agora, não podemos cair no populismo, como disse o Sr. Deputado André Lima, de ninguém pode votar aqui o IRS, na medida em que se for no sentido de alterar os escalões e de ser beneficiado. Nem sei como é que se pode pedir subvenções para escolas de deputados que têm filhos. Nem sei como... Enfim, a panóplia é imensa. A panóplia... Não, é visto, nós começarmos aqui a dizer as situações potenciais. Aliás, já nem estou a falar das potenciais nem aparentes. Estou a falar das reais, porque se baixar o IRS para toda a gente, provavelmente, não digo todos, mas alguns senhores deputados aqui poderão sentir o efeito no fim do mês. Portanto, ou então eu digo, olha, vou fazer as contas para saber se posso votar ou não. Bem, o que eu acho é, primeiro, o dizer que os deputados estão numa situação aparente, potencial, isso, enfim, é a perspectiva que cada um possa queira ter. Nesse sentido, estamos todos. Mesmo aqueles que estamos em exclusividade, estamos todos numa situação de potencial aparente, diga? Potencial hipotética ou no futuro, sim, mas não sei, porque eu quando voto aqui o Orçamento de Estado, não sei se não estou numa situação de incompatibilidade. Uma coisa, vamos lá ver, é aquilo que o Sr. Presidente da Assembleia da República solicita a esta Assembleia. E eu não vejo como, no quadro de um Estado de Direito, não responder naquilo que a própria Constituição diz, que é o fundamento, que é o cumprimento da legalidade democrática, que é o cumprimento da lei, à qual o próprio Estado está vinculado e os cidadãos também. Esta é uma questão, para mim, fundamental. Associar um possível debate, que não é isso que está em causa, associaram esta resposta a um possível debate, é misturar planos que não devem ser misturados. Até porque, e isto a propósito também é que disse o Sr. Deputado André Lima, as tais figuras dos conselheiros para aqui, as tais figuras dos guardiões populares, e eu pergunto, e quem guarda o guardião? Mas aqueles que põem cá como conselheiros são mais sérios do que eu? Estes senhores que estão aqui são mais sérios do que eu? E eu tenho que admitir que a honorabilidade dos deputados seja colocada em causa. Quem é que guarda? Eu não posso questionar a honorabilidade dos outros. Já não ponho a honorabilidade. Não posso.
Mas não posso questionar, talvez esse debate não precisasse ser importado agora para a
não é a honorabilidade. Não, o Sr. Deputado André Coelho Lima é que falou na questão da sua proposta de lei. Eu pergunto quem é que guarda o guardião. E num Estado de Direito, que eu saiba, temos a lei.
Bom, senhores deputados, eu estava a tentar evitar.
Pois, mas não vou entrar mesmo na discussão. Vou só dizer que referi essa circunstância, que é recente e que tem que ver com esta comissão, para recordar o que então utilizei como sendo a imagem injusta de opacidade. E para uma outra razão. Chamar a atenção que... Se tivermos representantes dos que cá não estão, não pode surgir um conjunto de pessoas como estas, uma, duas, três, quatro, cinco, que coloquem em causa todo o edifício de transparência da Assembleia da República, porque aí o cidadão estaria representado institucionalmente. É só isso. Não era voltar ao debate.
Muito obrigado. Senhores deputados, vamos deliberar. Vamos deliberar e vou propor o seguinte. Não, a minha proposta era o seguinte. Vamos deliberar com a aceitação daquela sugestão
cirúrgica alteração apresentada há bocadinho pelo deputado André Coelho Lima no proémio dos três pontos finais, dos três parágrafos finais. E eu tenho depois uma sugestão a fazer, mas que não altera o teor do que entretanto aprovarmos. E depois, se for aceito, é aceito. Se não for, não é aceito. E não altera nada do conteúdo da carta, no conteúdo aprovado. Portanto, posso então pôr à votação agora? Faz favor.
Porque eu penso que ainda está pendente, relativamente ao Sr. Deputado André Ventura, a resposta às questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado...
Bom, era precisamente sobre isso que eu depois queria pôr uma adenda, que se for aceito...
Eu bem disse que podia ficar prejudicado.
Ó, Sr. Deputado, não altera o texto que vamos aprovar. Vamos aprovar. Portanto, eu vou retirar a consequência disto e presumo que é assim. Se eu estiver a retirar a conclusão errada, farão favor de me corrigir. A carta é aprovada com os votos favoráveis do PS, do PSD, do CDS, do Bloco de Esquerda, que o declarou antes de sair, com os votos contra do PAN e na ausência do PCP. E então, a adenda que eu queria sugerir-vos era a seguinte. No segundo parágrafo da carta, melhor dito, no terceiro, é um parágrafo que diz o seguinte. Ocorre que tais atividades, nos termos declarados pelos senhores deputados referenciados, não contenda nem com o regime de incompatibilidades, nem com o dos impedimentos aplicável, a quem não exerce um mandato em regime de exclusividade. E o que é que eu agora vos ponho à direção? Era que ficasse aqui um inciso para acrescentar no final da carta, portanto, em nota final, a seguinte observação. Uma vez que há um conjunto de nomes nomeados na carta que deu origem a isto tudo. E a nota final seria a seguinte, com o tal ponto de chamada neste exato parágrafo que eu acabei de ler. Diria assim, o Sr. Deputado André Ventura comunicou em 3 de 7 de 2020 a sua opção pelo regime de exclusividade, encontrando-se a atualização da sua declaração de registro de interesses em apreciação por parte do competente grupo de trabalho da CETED. Os demais senhores deputados mencionados na carta, em apreço, reiteraram o que foi verdade. Junto da CETED estão aí as declarações deles. Repito, os demais senhores deputados mencionados na carta em apreço reiteraram junto da CETED as declarações já constantes do respectivo registro de interesses. Alguma observação, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves?
Não, Sr. Presidente, só para também dar o devido esclarecimento, portanto, o Sr. Deputado efetivamente fez um pedido de atualização em que deu nota de passaria a regime de exclusividade, contudo, nas alterações de outros campos, ficou por preencher, ou melhor, deixou de constar a atividade que desenvolvia até esta data, que tem que constar no registro correspondente aos últimos 3 anos, nomeadamente a atividade como consultor de uma entidade em que tem que colocar a data de fim, mas tem que continuar a ficar registado porque termina, e subsiste uma dúvida quanto à atividade de comentador televisivo, em que não ficou esclarecido a data de término, ou a data de término da dimensão remunerada da mesma, que é aquela que é incompatível com o exercício da atividade. Todavia, como o Sr. Presidente refere, foi comunicado na data referida que passava ao regime de exclusividade. Estes são afinamentos e correções que terão que fazer, que ele terá que fazer através do preenchimento e de clarificação destas duas questões, porque tem que ficar o registro histórico das atividades dos últimos 3 anos e identificadas sempre as datas de cessação quando ela ocorre.
Portanto, não há nenhuma oposição a que esta menção se faça. Pergunto, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Fazia só um pedido de inversão da ordem dos pontos, por uma razão que eu explicitava já de seguida. Porque o ponto seguinte seria a apreciação de uma iniciativa legislativa na especialidade. Em conversa com o grupo parlamentar do PSD, que apresentou propostas de alteração, o proponente e o grupo parlamentar do PSD estariam disponíveis para tentar construir um texto de substituição e de afinamento de algumas dúvidas que solicitávamos que fosse remetido para um agendamento de uma reunião na próxima semana, eventualmente terça ou quarta-feira de manhã, para ainda ir a tempo da sessão dia 23, são coisas bastante simples, porque é uma atualização do registro, mas talvez fosse mais produtivo fazermos este trabalho prévio e depois rapidamente as validarmos numa reunião a realizar na próxima semana. Eu penso, eventualmente, e já agora, Sr. Presidente, se me permite também, sugeria talvez quarta-feira de manhã, porque a primeira comissão marcou reunião na terça-feira da parte da tarde para fecho da maior parte das iniciativas legislativas, e se fosse quarta-feira de manhã, ainda ia há tempo de poder ser remetida à DAPLAN para que eles preparassem o guião para dia 23, uma vez que são alterações de pormenor e pequenas, penso que poderia ser atempado e com o compromisso que enviaremos até ao final desta semana o texto consolidado.
O debate do Estado da Nação neste dia é só da parte da tarde, não é? Eu, para mim, não tenho nada a opor. Estão de acordo com esta sugestão? Portanto, adiamento do ponto 3 com o propósito apresentado e marcação da reunião da Comissão para o dia 22, neste caso às 10 horas.
Que horas seria no dia 23, Sr.
Presidente? Às 10.
Às 10?
Pois. No dia 23, não, no dia 22.
22.
Pronto, então
está a ser alertado para que até ao meio-dia, impreterivelmente, tenha que entrar. Pois.
Ao meio-dia deste dia?
Desse dia. Tem que entrar nos serviços, senão não entram.
Podem fazer.
No fundo, a reunião é para.
Digamos, fica constituído um grupo de trabalho informal entre os.
Não é para debater, no fundo, é para aprovar.
Então fica assim. Fica aqui constituído. Fica constituído um grupo de trabalho informal entre os proponentes daquele texto, PS e PSD, que se comprometem a estabilizar o texto, que será remetido, pelo menos na véspera do dia 22, portanto, pelo menos até ao final do dia 21, e a CETED reúne para aprovar este texto.
Certo.
Logo às 10 da manhã.
Isso mesmo.
Está combinado. Então, voltamos ao ponto 2 e eu só ia acrescentar ao que já tinha dito como tive que me ausentar antes do final da reunião anterior, não sei em que ponto ficou o debate, não sei se ficou concluído ou se ainda não ficou concluído, então quem é que deseja usar da palavra?
Sr. Presidente, estava a senhora deputada Sara Madruga da Costa a começar a apresentar o seu parecer quando verificámos que tínhamos ficado as duas sozinhas na sala e entendemos que não havia condições para prosseguir, porque o senhor deputado saiu, o voto de esquerda saiu, o PCP já não estava, enfim, ficámos literalmente as duas e, portanto, considerámos que seria mais ajuizado adiar esse debate.
Estão online os deputados credenciados desta comissão. Se está alguém de outro grupo parlamentar online. Está-se a colocar a questão de saber se estamos a ser acompanhados nesta reunião por algum senhor deputado que não dos grupos parlamentares presentes, ou seja, PCP, Bloco de Esquerda e PAN. Alguém se acusa? Não. O nosso regulamento interno só fala da metade. Mas não exige.
Sr. Presidente, obrigada por me ter facultado o uso da palavra, mas eu já fiz a exposição que tinha a fazer sobre o parecer, não me ocorre voltar a fazê-la agora novamente, uma vez que as senhoras e os senhores deputados da parte do PS e do CDS estavam presentes e, portanto, não tenho nada a acrescentar ao que consta do relatório do parecer.
Sr. Deputado Isabela Neto.
Sr. Presidente, confirmo, é verdade, a Sra. Deputada já fez, de facto, a apresentação, agora, de facto, a discussão, enfim, de algum fundamento que está, aliás, a cargo do Sr. Deputado Francisco Oliveira, será feita, enfim, creio que temos agora condições para o fazer, ainda que não tenhamos, deixemos para um outro momento a votação, sob pena disto andar... Podemos? Temos... Podemos? Pronto. Pronto, claro. Então, se...
Deputado Francisco Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, neste caso concreto, senhora deputada Sara Madruga da Costa, antes de mais, muito obrigado pelo trabalho efetuado com este parecer e, no entanto, gostaria aqui de esclarecer algumas questões, porque me parece, indo diretamente à questão, se calhar para não perdermos muito tempo, que as conclusões são contraditórias. E parece-me que, no número 2, a senhora deputada faz referência, no caso considera-se, que os deputados não podem ser prejudicados, para além da entidade patronal ter aceito a ponderação, por avaliação curricular solicitada e o deputado ter sido avaliado, foi-lhe atribuída a pontuação máxima. Mas depois entra aqui numa situação em que está a discutir a questão da própria entidade. Ora, ele ficou fora da cota porque efetivamente não estava ao serviço. Ora, é por não estar ao serviço que ele não pode ser prejudicado. E, portanto, entramos aqui numa contradição que me parece, eu diria, insanável. Portanto, é-lhe dada a pontuação máxima, mas mesmo assim ele é prejudicado, porque se efetivamente se mantivesse ao serviço, manteria, portanto, a avaliação que lhe teria sido efetuada e, portanto, a pontuação que estava efetuada. Por outro lado, neste caso concreto, o facto de ele exercer o mandato de deputado, traduz-se efetivamente numa perda da sua capacidade em termos de progressão na carreira. Portanto, essa discussão que eventualmente possa estar a ser feita não tem que ser feita entre nós. E, portanto, aqui o que tem que se dizer é foi objetivamente ou não objetivamente prejudicado. E em função disso é por demais evidente. Portanto, ficou de fora da cota porque não estava ao serviço e, precisamente, porque estava a exercer o mandato. E depois, conclui a senhora deputada que não foi prejudicado. Essa questão que está aqui em causa é que não poderemos aceitar e achamos que, neste caso concreto, é evidente que o exercício do mandato de deputado trouxe sérias consequências e, neste caso, até para a progressão da carreira. Eu lembro que a senhora deputada faz referência aqui de facto, no seu parecer, e muito bem, o artigo 50, número 2 da Constituição, e alguns comentários do professor Gomes Canutilho e Vital Moreira. A proibição de prejuízo implica designadamente garantia de estabilidade de emprego, com a consequente proibição de discriminação ou favorecimento na coleção, garantia de direitos adquiridos e, consequentemente, proibição da lesão das posições alcançadas. E mais, é a própria entidade que lhe atribui a pontuação máxima e que depois lhe retira essa pontuação máxima. Portanto, no caso concreto, ele não pode estar sujeito a uma situação deste género, que era, se tivesse em funções, teria, de facto, o arrastamento da sua posição, e neste caso concreto foi-lhe retirado, e, portanto, há aqui um prejuízo efetivo e objetivo. É essa a questão.
Alguém deseja pronunciar-se? Senhora deputada Sara Madruga da Costa, faz favor.
Muito obrigada. Agora, entrando na discussão do parecer, dizer que nós não concordamos com a posição que foi aqui defendida por parte do Sr. Deputado do PS. Não queremos entrar novamente na discussão de qual é que deve ser a função e qual é que é o objetivo ou a finalidade dos parceiros que são aqui discutidos no âmbito das questões que são colocadas, das questões laborais que são colocadas para as senhoras e os senhores deputados, mas dizer que mantemos tudo o que consta no parecer. Efetivamente não há qualquer prejuízo efetivo para o senhor deputado em questão, porque conforme consta do parecer, e acho que o parecer é explícito nesse sentido, a questão que o senhor deputado pretende ver aqui respondida prende-se com o sistema de quotas do CIADAP, que tem regras, e essa questão, a questão aqui é, independentemente, até o senhor deputado até podia estar neste momento a desempenhar, a não desempenhar a função de deputado, que é o que nós, deixe-me só terminar, a não desempenhar a função de deputado, que nada nos garante que, apesar de ter obtido a pontuação máxima, teria acesso no final, depois no sistema da seriação das cotas, a essa pontuação máxima e, portanto, não estou a ver de que forma é que a resposta que o Parlamento pode dar perante a questão que foi colocada pelo Sr. Deputado pode ser outra diversa, uma vez que o sistema efetivamente das cotas implica uma ponderação e implica a observância de uma série de critérios que põe em causa o princípio constitucional que não deve ser, nenhum deputado não deve ser prejudicado. Portanto, não estou a ver como é que é possível conciliar, por um lado, o princípio que o deputado não pode ser prejudicado, com a conclusão que nós mantemos, que não pode ser outra, de que efetivamente a sua entidade patronal fez o que estava ao seu alcance, no sentido de que lhe efetuou a ponderação curricular, que lhe atribui a ponderação máxima, mas efetivamente por uma questão das quotas e do CIADAP, não há forma nenhuma de garantir a nenhum senhor, a minha senhora, a nenhum senhor deputado, a introdução num sistema que é de quotas e que já de si tem as regras que tem. Portanto, não estou a ver, com o devido respeito que tenho para a sua opinião, não estou a ver, senhor deputado, de que forma é que o Parlamento pode garantir ou pode impor à entidade patronal do senhor deputado outro critério que não este.
Sr. Deputado Isabel Arneto, faz favor.
Muito obrigada, senhor. Senhor Presidente, eu não estava para intervir, mas foi esta intervenção da senhora deputada Sara Madruga da Costa que me fez intervir. Significa então que a lei pode alterar a Constituição. A Constituição diz que não prejudica, mas afinal o CIADAP vem dizer que prejudica e, portanto, já não se pode aplicar. E, portanto, neste caso, a lei, seja ela qual for, afasta a norma constitucional de não prejudicar. É a conclusão que aqui chegamos. Não, claro, mas não pode prejudicar. Pronto. E a questão é a norma. Aquilo que disse é, de facto, aquilo que a senhora deputada disse é, de facto, a norma constitucional diz que não pode prejudicar, mas tem a lei que tem o CIADAP que diz que é assim, assim, assim. Bem, eu por acaso gostava que neste parecer viesse o fundamento legal do CIADAP. Não, eu não vejo aqui qual é a norma do CIADAP, qual é a norma do CIADAP que afasta. Porque é assim, tanto quanto eu me lembro do CIADAP, a questão das cotas aplica-se aos trabalhadores em efetividade de funções e aos que não estão em efetividade de funções. A questão das cotas. E, portanto, eu pergunto se isto de facto é assim ou não é. Até porque nada transparece. Primeiro, há aqui duas questões que eu creio que nós temos que dizer. Que é, a senhora deputada diz, no caso concreto, considera-se que não houve qualquer prejuízo porque lhe foi atribuída a nota máxima. E depois diz, bem, afinal não foi atribuída a nota máxima por questões internas de serviço. Bem, é assim, isto eu se me permite, e estamos aqui só entre nós, para que não fique registado, lembro-me das aulas do professor Costa Andrade, que dizia, para nos fazer explicar a ilícito tudo, para dizer que uma coisa era ilícita, no momento do facto, dizia, bem, ou está grave ou não está. E aqui, ou foi atribuída ou não foi. A mim não me interessa que me digam, a senhora tem 20, atribui-me a nota 20, mas olha, afinal, aqui para efeitos de registro só ficou 14, então mas qual é a minha nota final? Qual foi a nota que lhe foi atribuída? É que no número 2 diz que lhe foi atribuída a nota máxima e não foi prejudicada. No número 3 vem dizer afinal que a nota máxima não se concretizou. É a mesma coisa que dizer, a senhora passou no exame de condução, mas não pode conduzir. Porque há aqui umas cotas de... É exatamente... Portanto, eu não consigo entender como é que se chega a esta dualidade. Não lhe... Está bem, mas quer dizer, primeiro concluiu que lhe foi atribuída a nota máxima e não foi prejudicado. Mas depois diz que, afinal, a lei que vai alterar o sentido da Constituição já não lhe atribuiu a nota máxima. Bem, ou está ou não está. Agora, o resultado é o final, não é aquilo que é a intenção do serviço. E depois, quando diz, e não lhe foi atribuída por uma questão interna do serviço e da impossibilidade legal. E eu pergunto, onde é que está no fundamento para chegar a estas conclusões? Qual foi a questão interna de serviço que afastou? Não, a impossibilidade legal decorrente da exigência de cumprimento de cotas de concorrência à DAP é uma justificação. A outra é a questão interna de serviço. E eu pergunto, então, mas qual é a questão interna de serviço que pode afastar uma norma constitucional? É que o parecer no ponto 3 diz, a referida pontuação máxima só não se concretizou e não foi atribuída por uma questão, primeiro, uma questão interna de serviço, segundo, porque tem um IN, e da impossibilidade legal decorrente da exigência do cumprimento de cotas que decorre do CIADAP. Questão que eu coloco, primeiro, qual é esta questão interna do serviço, segundo, que norma do CIADAP é que está, é que fundamenta o pedido para nós verificarmos de que forma é que ela contraria ou não contraria a Constituição. Porque há uma coisa que eu sei, há um deputado que tem um determinado estatuto ou carreira pela sua frente, seja ele qual for, vai exercer as funções de deputado, quando volta, eu só quero saber se ele foi prejudicado ou não, se, enfim, como é que tudo isto aconteceu. Esta é que é a questão, se calhar pelas normas não tinha direito à nota máxima, não faço a mínima ideia, o que eu preciso é de entender como é que isto funcionou. Obrigada.
Só um momento, Sr. Presidente, eu peço desculpa e peço desculpa aos senhores, senhora deputados, é que eu tenho uma reunião no Ministério da Justiça às 4 horas e já estou atrasadíssimo, peço desculpa à minha colega, mas vou ter mesmo que me ausentar.
Sr. Deputado Sara Madruga da Costa, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não quero de maneira nenhuma também alongar aqui a discussão, mas só dizer aqui à senhora deputada que obviamente que da mesma forma que a senhora deputada parece que quer agora introduzir aqui novas questões em relação ao CIADAP, que é um sistema que já existe há muito tempo, pelos vistos também, espero bem que a senhora deputada também não venha aqui questionar, porque também poderíamos fazê-lo, de que forma é que o CIADAP pode pôr em causa o princípio constitucional da igualdade perante todos os trabalhadores da função pública. Portanto, acho que não fica bem entrarmos nessa discussão. A senhora deputada sabe muito bem como é que funciona a avaliação na função pública e sabe muito bem que essa avaliação está sujeita a um número de cotas. E para se obter, para se conseguir integrar esse número de cotas, há uma série de critérios que estão aqui bastante bem explanados. Também para lhe chamar a atenção da senhora deputada, que a habilitação legal do CIADAP está aqui invertida no parceiro, portanto está aqui invertida aqui a lei, está feita aqui referência ao artigo 71 e ao artigo 75, que são as normas habilitantes do CIADAP, e dizer que, obviamente, que não vamos continuar com esta discussão de saber se está ou não cumprido o princípio constitucional, porque obviamente que isto aqui é uma possibilidade de obrigar a que, fruto de um sistema que põe em causa, no limite, quer este princípio constitucional, quer o princípio da igualdade de qualquer um dos trabalhadores na função pública, espero bem que a senhora deputada não pretenda que aqui o Parlamento venha aqui ter outra conclusão no sentido de, ao fim e ao cabo, obrigar a administração pública a integrar um senhor deputado que está a desempenhar o seu mandato num sistema de cotas. É, penso que o Parlamento não pode ter essa conclusão. Portanto, a conclusão que nós fazemos é aquela conclusão de acordo com o operamento quer das normas constitucionais, quer das normas que resultam do CIADAP, que não pode ser outro do que aquele que cá aqui consta no parecer. O senhor deputado não pode ser nem prejudicado, nem beneficiado. E, portanto, é isso que o parecer faz. Não estou a ver outra forma de fazer a ponderação e a análise do caso concreto. Mas qual é que há aqui a questão? Pois, mas é a entidade patronal que diz que... Vamos lá ver uma coisa. O senhor deputado pediu uma ponderação no âmbito do CIADAP através da avaliação curricular. A entidade patronal podia ter recusado essa avaliação curricular. Não o fez. Aceitou. Fez a ponderação curricular. Como a senhora deputada sabe, há outras formas de avaliação. Não é o caso, foi a entidade patronal aceitou essa administração por ponderação curricular. A entidade patronal até atribui ao senhor deputado em questão a pontuação máxima. Agora, se há um sistema de quotas que obedece aos requisitos e aos critérios que aqui constam no parecer, não sei qual é a conclusão que a senhora deputada quer que o Parlamento faça que vá contra a decisão da entidade patronal, se a entidade patronal decidir que há quotas e que o senhor deputado não pode integrar essas quotas. Não sei, que sinceramente tenho alguma dificuldade até em continuar esta discussão, porque eu não sei o que é que a senhora deputada pretende que o Parlamento possa fazer. Obrigada.
Senhores deputados, creio que esgotado, e queria-vos colocar uma questão prévia, como, digamos, até pedindo a vossa ajuda, por uma questão de lisura procedimental. Nós, tecnicamente, temos quórum em função do registro. Mas se votarmos neste momento, adivinha-se um resultado com a ausência de um número significativo de partidos. Já uma vez tivemos uma votação assim, e depois tivemos uma espécie de um impasse, porque quando o quórum se alargou, a posição de voto era diferente. Portanto, o que eu vos proponho é o seguinte. O debate está esgotado e já não se reabre. O parecer pode, eventualmente, ser mudado em alguma coisa, se a senhora deputada relatora, falando com quem entender, assim o entender. Caso contrário, ou na versão atual, ou em alguma versão corrigida, se for o caso, é votado sem debate na próxima reunião com uma participação mais alargada da Comissão. Estamos de acordo com esta solução? Então, é adiada a votação e será posto na agenda votação sobre, que é para todos percebermos que já não haverá mais debate sobre a matéria. Aprovação da ata número 22. Alguém vota contra? Quem se abstém? Está aprovada a ata 22. Nos diversos, há, só para efeitos de registro, que ratificar a suspensão que já se verificou do Sr. Deputado João Oliveira. O plenário já votou, mas só para efeitos aqui do nosso trabalho interno. Quem vota contra esta ratificação, quem se abstém, está aprovada. E uma informação de que foi por mim assinada uma autorização do Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira para testemunhar num processo para o qual foi pedido o seu depoimento, com a concordância do próprio. Portanto, sendo assim, quero dizer que nada mais há, mas o Sr. Deputado Isabela Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só para referir o seguinte, tivemos conhecimento, naturalmente, através do Sr. Deputado Pedro Coimbra, que naquele processo em que nós aqui elaborámos parecer e foi votado, que foi retirada a queixa particular e, portanto, o processo naturalmente caiu, ou seja, foi arquivado, há despacho de arquivamento, precisamente por desistência da queixa. E apenas para refletirmos sobre isto, porque nem houve, tanto quanto eu, tanto como foi dito, eu creio que no fundo também é relevante.
Pode falar mais para o microfone,
peço desculpa. Não, é a proposta um pouco na sequência do debate que aqui houve sobre a questão da honorabilidade, enfim, de tudo isso, que qualquer um de nós, e eu insisto nesta questão, qualquer um de nós, não por sermos cidadãos, mas pelo exercício das funções deputadas, pode ser alvo de uma queixa-crime que aparentemente nada tem a ver com a função, mas é em função dela que ela surge. E restringir o debate a se... Aliás, eu devo dizer que, tendo sido arquivado, me veio à memória as palavras da senhora relatora, que disse, se não quisesse responder, não tivesse preferido tais afirmações, que é uma coisa que me deixou, na altura, perplexa. Mas isso é uma parte, um parênteses, relativamente ao debate que aqui houve sobre isso. Aquilo que eu continuo a achar, e por isso apelo à reflexão sobre estas matérias, nesta comissão, e dei na altura o exemplo do condomínio, que é o exemplo mais, enfim, daquilo que nos pode tocar um pouco a todos, que é eu e 3 ou 4 condóminos considerar que a administração está a ter um comportamento menos correto na gestão do condomínio, em assembleia questionamos E os administradores põem a mim um processo de crime por difamação, não põem aos outros. Porque posso ser indiferente, a mim é que me causa a moça pública, porque tenho que vir à Assembleia pedir o levantamento. E eu tenho que justificar. E eu, quando muito, tenho a inversão do ônus da prova de provar que aquela queixa crime contra mim não é na minha qualidade simples de condómina, é assim porque eles sabem da função do deputado e do estrago que pode fazer na minha reputação, porque não põem aos demais condóminos. Portanto, restringirmos isso a saber, mas a deputada quando estava na Assembleia, na Assembleia de Condóminos estava na qualidade de deputada, claro que não. Mas fui alvo do processo, não por ser condómina, mas sim por, pela função de deputado. E são estas as circunstâncias que nós, caso a caso, temos que analisar. E nós já, e assim, eu peço que façamos serenamente, sem nenhum processo em cima da mesa, que façamos uma análise sobre o caminho que estamos a seguir. Porque qualquer dia não nos chega, como já vimos, o Estado de Direito. Qualquer dia basta a suspensão. E qualquer dia um deputado, e qualquer dia um deputado que tenha uma queixa-crime particular por difamação ou injúria está a suspender o mandato, porque não tem condições para, para se manter aqui, porque é uma questão ética. Nós vamos por um caminho que eu acho que nós, sem nenhum processo pendente, devíamos procurar serenamente analisar para ver exatamente que orientações, que critérios é que podemos ter para que as coisas depois, com a tentativa de justificarmos o injustificável, porque é injustificável aquilo que, enfim, está no imaginário de cada um, irmos por caminhos pelos quais depois não temos retorno. Obrigada.
Deputado André Coelho Lima, porque também pronunciaste.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A legalidade é a maior inimiga da casuística e eu não posso permitir ou conceber que tenhamos estado no início desta reunião a apelar ao Estado de Direito e que, estejamos agora no final da reunião a ouvir considerações relativamente a que o Estado de Direito não nos deve condicionar absolutamente, que é aquilo que o Sr. Deputado está a dizer. Vai-me desculpar, eu pedi a palavra porque, com todo o respeito que sabe que tenho, não me agradou esta lição que veio agora depois de uma votação que aqui aconteceu nesse parecer em concreto. Não me agradou não é neste parecer de agora, no parecer de então do deputado Pedro Coimbra, não é do parecer de então. Portanto, não me agradou porque ele foi debatido e todos nós temos capacidade de entender e crer suficiente para termos tomado partidos e individualidades aqui presentes a posição que entenderam tomar. Está a ver? E depois, porque é muito fácil contraditar o que a senhora deputada disse, dizendo-lhe o seguinte: e se não tivesse sido levantada a queixa, a senhora deputada estaria a dizer o mesmo? Não estaria. Portanto, tirar conclusões de circunstâncias que nada que têm que ver com a sua base e a sua essência, com todo o respeito, eu não posso permitir. Porque, na sua essência, um crime de injúria é igual a um crime de ofensas corporais, ou a outro. E, portanto, é claro que não é igual. É claro que não é igual. Mas é igual para os efeitos que eu estou aqui a dizer. E nós estamos absolutamente cingidos à aplicação da lei. Foi aquilo que eu disse há bocado ao Sr. Deputado André Silva, insurgindo-me contra aquilo que ele estava a dizer. E digo o mesmo agora. A Sra. Deputada é que disse isso há bocado e agora está a dizer ao contrário. Porque, repare, eu até lhe pedi a pergunta: e o que é que se fazia então? Ora bem, de facto, como é uma coisa em que, em princípio, podem atirar contra o deputado, aquele que fez injúria, aquele que dirigiu injúrias a alguém, mas só por ser deputado, como a mim num condomínio, portanto vamos deixar que não se levante a imunidade. E isto, Sr. Deputado, é um debate que foi feito, que nos levou aqui meses e pressões e conversas laterais e tudo, e que as posições tomadas foram posições sustentadas, ou pelo menos amadurecidas. E aqui, assim, então eu respondo o que disse há pouco, então altere-se a lei. E então diga-se que tem sempre imunidade para as tais bagatelas penais. Então, se não sendo o caso, se não tivesse sido levantado, porque estava na cara para toda a gente que aquilo havia ali questões pessoais por trás, era óbvio. Se elas tinham que ver com ele ser deputado ou não, nós não sabemos. Mas estava na cara que havia ali um ânimos contra a pessoa. Não sei se era contra o deputado, era contra a pessoa. Mas o facto de isso estar na cara não nos pode levar ao subjetivismo de tomar uma posição diferente daquela que aqui tomamos. Por todos os partidos, aliás, menos o Partido Socialista.
Estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado pela vossa colaboração. Muito
obrigado.
Não estão encerrados os nossos trabalhos, mas isto não é um debate sobre um tema não agendado.
Mas, Sr. Presidente, nós nos diversos vemos.
Mas é que eu já dei a palavra e aceitei um contraditório. Quero eternizar a conversa.
Sr. Presidente, é só para dizer que eu não estou a dizer, longe de mim, que nestes casos não se aplicasse o Estado de Direito. Sr. Deputado, longe disso. O que eu chamei a atenção foi... Diga, eu só quero chamar a atenção que nós, nestas matérias, temos de ter, a propósito deste caso, que não tem nada a ver com a carta, a propósito deste caso, devemos fazer a reflexão sobre o que estamos a fazer, Sr. Deputado. Foi aquilo que eu chamei a atenção. Porque vamos por caminhos, num caso e no outro, que depois podemos não ter retorno, Sr. Deputado. Foi isso que eu disse. Atenção às interpretações que nós temos sobre estas matérias. Foi isso que eu chamei a atenção. Agora, não é... Aliás, nesse caso...
Sr. Deputado, posso interromper?
Pode interromper. É só chamar a atenção para isso, Sr. Deputado.
Alguém considerar...
Nem sequer, já agora, só para terminar... Defendo, como aqui foi defendido, a alteração da lei. Acho que ela está muito bem como está. Mas se calhar não podem concluir determinadas...
Se alguém considerar, incluindo a senhora deputada Isabel Honeto, pertinente que num dia nesta comissão se faça uma reflexão sobre as condições de proteção da imunidade dos deputados, sugiro que depois faça uma proposta e, se for aprovada, teremos uma sessão de reflexão sobre isso. Muito obrigado a todos. A sessão encerrada por hoje.